Esse quadro aqui, ó, o que nós temos aí é o Velho Testamento. O que Deus revelou de si mesmo e dos seus propósitos no Velho Testamento. Tá? Tá aí, ó. Essas partes aqui, eternidade aqui e eternidade lá, tá? É algo muito, muito próprio daquilo que Deus fez, porque a eternidade, não tem jeito de falar duas eternidades, né? Porque eternidade é eternidade, ela não tem começo, não tem fim, né? Eternidade. Mas é algo interessante que Deus fez isso. Ele vê o Salmo 90, versículo 2, por favor.
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
É o final, hein?
De eternidade a eternidade, tu és Deus.
É algo que nós vemos eternidade a eternidade, né? Nós vemos que ele faz essa colocação. Por quê? Porque nós vamos estudar justamente isso aí. Porque outrora, né? Outrora, a eternidade, nós vamos voltar, nós vamos chegar lá, mas só passando um por cima aqui. Então havia esse tempo aqui na eternidade, tempo da criação e tempo dos tempos que aconteceram nesse mundo. Esses verdes aqui, ó, são os tempos que aconteceram na história do mundo. Só que, aí, falando outra vez, é Velho Testamento. Tá? É o que eles tinham no Velho Testamento. Essa verdade aí. Então, eles conheciam o que no Velho Testamento? Eles conheciam o juízo final, eles conheciam que o homem, depois que morria, ele aguardava a ressurreição, que eles conheciam aqui a ressurreição do último dia, né, que todos os mortos seriam ressuscitados e os justos iriam para a vida eterna e os maus para o juízo eterno. Isso é Velho Testamento já, isso é a doutrina do Velho Testamento, do homem responsável diante de Deus enquanto ele está vivo, depois que morre ele já tem o seu destino traçado. Enfim, é isso aí. Então nós vamos dar um acato aqui meio rápido, inclusive, porque nós paramos na graça, né? A dispensação da graça aqui a última vez. Vamos lá. Então, voltando lá no tempo, no começo do mapa lá. No passado, voltando aonde nós podemos voltar. Vamos lá para a eternidade, lá atrás. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da divindade sempre foram. Jesus, né, que nasceu aqui no mundo, né, aquela pessoa que é o Senhor, né, mas aquela criança que nasceu aqui no mundo, uma ocasião, há 2000 anos atrás. Quem era aquela pessoa? Quem que era aquela criança que nasceu aqui nesse mundo? Filho de Maria, né? Quem era?
Deus.
Que Deus?
Filho.
O Filho, tá? Isso é muito importante nós entendermos que Ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Ele não foi Jesus, né, o Senhor, ele não foi criado, como muitas versões falam, principalmente, por exemplo, aquele trecho de Hebreus capítulo 1, a versão, por exemplo, que eu não gosto nem de falar que aquilo é Bíblia, né, que é a linguagem de hoje, para mim aquilo é um livro, a linguagem é muito horrível, ela consegue fazer do filho tendo sido criado. Ela leva Outra coisa importante, irmãos. Nós estávamos conversando ontem que Deus quer que nós esquadrinhemos as Escrituras. Isso todo cristão deve ter esse zelo no coração de esquadrinhar a Escritura, porque para conhecer, para nós conhecermos Deus, né, conhecermos seus propósitos, aonde que nós vamos achar isso aí? Nas Escrituras. Só que, irmãos, nós não somos autossuficientes para isso. Então, lê um versículo, por exemplo, vamos ver um versículo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, por favor.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Maneja bem a palavra da verdade, não é somente eu falar assim, ah, vamos, que nem agora, ah, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, puxa, é, pá, 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 pô. É, e daí, não é, é bom nós conhecermos a Escritura desse jeito, sim, mas não é somente isso que está falando aí. Ele está falando, no original ele fala, é como fatiar. Você vai pegar uma coisa e vai fatiar de acordo com as suas medidas, com a sua, esse esquadrinhar, esse, como é que fala, é manejar, né? Ou seja, é você colocar as Escrituras nos seus devidos lugares, porque a Bíblia, embora é a palavra de Deus de capa a capa, tá? Palavra de Deus, ó, de capa a capa é a palavra de Deus, mas dentro desse livro, da palavra de Deus, Deus separou um exemplo, tratamento de Deus com Israel. O que, que é a maior confusão que existe hoje no meio do cristianismo, da cristandade? O que, que é? É pegar doutrinas que foram para Israel e colocar no meio da igreja. Isso aí o que, que é? Isso é confusão. É não pegar a Escritura e separar ela, como ela é. Então, é isso que Paulo está falando, que nós devemos esquadrinhar as Escrituras, nós devemos manejar ela. Só que é o seguinte, nós precisamos também, ao fazer isso, termos ferramentas adequadas. Não é verdade? Nós temos que ter ferramentas adequadas. E o que, que nós temos? Nós temos, por exemplo, graças ao Senhor, reunidos ao nome do Senhor, nós temos irmãos que escreveram, quando o Senhor 1800 deu um flash da verdade outra vez para os irmãos, teve irmão que nem casou para passar lá, não tinha computador, né? Passou a vida inteira escrevendo aquilo que o Senhor deu para ele sobre essa verdade. Então, nós temos ferramentas boas. E agora que é isso que eu falo, adianta ter o desejo de esquadrinhar as Escrituras e não ter a ferramenta adequada? Não adianta nada. É o que acontece, infelizmente, no meio do arraial. A pessoa tem desejos, coisas do Senhor, tem coisa e tal, mas o que, que ele tem na mão? Ele tem o pastor não sei o quê, o reverendo não sei das quantas, e assim, e é só o quê? Só coisa errada. E acaba fazendo uma doutrina ao ponto tal que eu estou falando, que fizeram essa linguagem de hoje que bota tudo para baixo, né? Aquela NIV também, né? Como é que chama? NVI. A NVI, ela, por exemplo, tem um versículo lá no... Alguém conhece essa Bíblia ou não? É a nova versão internacional nossa, né? Alguém tem ela aí ou não? Você tem? Ah, no celular. Então, mas é, bom, eu não vou ficar citando os erros aqui, mas é, tem coisas muito na criação, né? Ele fala algo meio esquisito lá. Bom, mas vamos lá. Então, aqui nós temos o princípio. Então, Deus sempre, eles foram três pessoas. Quando se fala que existe um só Deus, sempre está fazendo referência a ele como sendo o Deus soberano. Sempre quando fala a um só Deus, está comparado com os deuses do mundo, tá? Então, mas está escrito que existe um só Deus. Sim, o caráter de soberano é um só Deus, é isso que ele está falando. Mas sempre foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus. E nós vamos ver que eles, ou seja, a palavra Deus, né? Deus tinha um propósito eterno desde lá de então. Deus, primeira criação que ele fez, criação dos anjos. Os anjos foram criados um por um. Deus não criou o casal de anjos e mandou multiplicar. Isso não tem. Deus criou essas miríades de anjos, irmãos. As miríades de anjos que existem foram criados por Deus. Deus criou e deu nome para cada um. Todos eles tinham seu nome e todos eles tinham também hierarquias. Havia isso no meio deles, tá? Depois Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não faz menção em qual época, né, a data, que foi a criação dos anjos, como também a criação dos céus e da terra. Por ordem de tempo, os anjos foram criados primeiro. Isso nós vemos lá em Jó. Então, um dia, lá atrás, não sabemos a data, Deus criou os céus e a terra. Vamos ler esse versículo? Gênesis.
Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Então, nós temos isso aí, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, vamos para frente. Tá? Então, nós temos esses dois passos que nós vimos aí. Próximo versículo.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é uma coisa. Versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso é outra coisa. Versículo 1 e versículo 2, embora é o versículo 1 e o versículo 2, não é uma continuação simultânea da coisa, não é uma coisa corrida. Versículo 1 é uma coisa e o versículo 2 é outra coisa. Tá? Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele não fez certamente com trevas, né? Sem forma, vazia, via trevas. Isso não é criação de Deus. Deus não faz isso. É, ou seja, não foi feito dessa forma. Então, o versículo 2, ele tem um tempo depois, né? Não sabemos nem quanto tempo foi, né? Para chegar ao versículo 2. Então, esse caos que nós estamos vendo no versículo 2, ele veio a existir. Até esse versículo 2, lê outra vez aí para nós, só, sem gravar mesmo, só para...
2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Como é que fala aí? Não é igual?
A minha versão também é igual.
É, o sentido desse versículo é o seguinte, é que tem outra versão que fala, a terra, porém... Esse é no sentido que ela veio a ficar. Entendeu? Não que ela era daqui. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, não. A terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. Isso, vamos lá em Isaías 45, por favor. Isaías 45, versículo 18.
Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Não a criou para ser um caos. Então, realmente, quando ele fez a terra, ele não fez para ser sem forma, vazia, um caos. Isso não é de Deus. Inclusive, a 1 João, né, ele fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Porque não é princípio divino, treva em Deus. Inclusive, tá, é 45 que está aí, né? Isaías 45, está aí. Lê o versículo 7, por favor.
Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
Então, ele criou as trevas, ele criou o mal. Então, o versículo 7, quando ele fala de criar, irmãos, tem um detalhe muito importante. Que é para nós, né, nós estávamos falando ontem, que o português ele é meio pobre, né? Ele não, embora uma língua difícil, cheio de palavras, mas ele acaba ficando pobre em muitas expressões dele. Então, nós temos para nós, no português, a palavra criar aí, para nós é tudo a mesma coisa. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus criou as aves, Deus criou o homem, Deus criou... E aí fala criou também. E está errado, entendeu? Aí quando ele fala a criação, o criar aí em Isaías 45, 7, é permissivo. É uma criação no sentido de permissivo. Ele permite a coisa. Não que ele cria, porque Deus não tem esse princípio do mal, né? E cada, por exemplo, se Deus criar, quando Deus criou algo do nada, ele faz algo, então essa palavra criar é de um jeito. Deus criou os céus e a terra, ou seja, do nada ele fez tudo isso aí. Quando ele faz algo que ele está usando algo para fazer outra coisa, é outra palavra, que para nós é tudo a mesma coisa. Então, isso falando português, ele perde um pouco nisso aí. Então, esse caos que apareceu aí na história, nós não sabemos quanto tempo foi, depois da criação do céu e da terra, por que que aconteceu esse caos aí? Por que que veio a ficar a terra sem forma e vazia? A queda de Satanás. Porque quando Satanás, né, como Lúcifer lá em Isaías, quando ele se rebelou, não havia ainda a criação do homem, tá? Não é porque havia a criação dos céus e a criação dos céus e da terra, o homem estava incluso nisso, não estava. Tá? Por isso que, quando a geologia ou qualquer coisa parecida, pega uma pedra ou pega não sei o quê, fala, ah, isso aqui há 150 milhões de anos, não sei o quê, pode ser, porque nós não sabemos quando foi criado. Foram criados os céus e a terra aqui nessa aí. Né? Então nós não sabemos realmente. O que nós sabemos biblicamente é que o homem não estava incluído nisso. Esse é o problema. Então eles querem pegar o homem e tentar colocar ele num tempo que não existe biblicamente. Né? Então faz do homem aquela coisa que nós vamos chegar ainda. Mas quando houve a criação dos céus e da terra, Satanás, os anjos, assistiram isso. Né? No livro de Jó explica isso. Eles maravilharam de ver a criação de Deus quando eles fizeram. Quando Deus fez os céus e a terra, eles presenciaram isso, porque eles foram criados antes disso. Eles se maravilharam, se regozijaram na criação de Deus. Por isso que eu digo que não tinha trevas, não era uma coisa feia. Era algo esplêndido. Todo esse universo enorme que nós vemos diante dos nossos olhos, aí, quer dizer, não vemos, né? Mas tudo isso que gastam-se milhões e milhões de dólares para pesquisar, não vai achar nada, gente, entendeu? Porque esse universo aqui é onde que veio ser a morada de Satanás e seus anjos, porque outrora tudo isso estava muito bonito, tudo organizado, tudo é uma maravilha, é o poder de Deus na sua criação, mas é Deus manifestando essa criação dele, ele fez algo fantástico, né? Só que na queda de Satanás e seus anjos, ele foi expulso da presença de Deus. Tá? E o que aconteceu? Deus lá, quando houve a queda do diabo, ele preparou um lugar de juízo para o diabo e seus anjos. Onde é que é esse lugar? O inferno, né? Por Geena lá, porque no original a palavra é o Geena. E Geena é o inferno, é o lago de fogo. Tá? E esse lugar foi lá atrás que surgiu. Foi o lugar que Deus preparou para Satanás e seus anjos. Porém, Deus não os lançou de imediato nesse lugar. Ele, o que ele fez? Ele expulsou ele da presença dele, e Satanás tem acesso a Deus ainda lá onde Deus está. Deixar bem claro outra vez, eles não ocupam o mesmo espaço, tá, gente? É porque Satanás que está... Quando fala lá em Efésios, nas regiões celestiais, não é que ele mora junto lá, não, tá? Não confunda isso aí. O lugar de habitação de Satanás e seus anjos foi justamente nesse universo que Deus lançou eles fora da presença dele, por causa do pecado, e houve esse espaço, né, onde eles vieram ficar, e esse caos veio justamente por causa dessa queda de Satanás com seus anjos que vieram morar nesse lugar. E ele virou realmente, literalmente, um caos. E falando outra vez, ele depois ainda tem, até hoje, acesso à presença de Deus quando os anjos, não sei quanto tempo é isso, em Jó fala que no tempo que os filhos de Deus, que eram os anjos, vem se apresentar, Satanás vai lá no meio deles. E o caráter dele de Apocalipse que é falado, ele vai lá para acusar nossos irmãos. Ou seja, nos acusar perante Deus. Um mistério. Tá, vou falar um mistério agora. Por que que Deus fez desse jeito? Por que que Deus não pegou ele, né, com seus anjos e... Lago de fogo direto. Por que não fez isso? Por que que ele permite, até hoje, que exista esse acesso ainda dele lá? Ainda nós não sabemos. Saberemos. Um dia nós vamos entender por que que Deus permitiu que ele ainda tivesse acesso, por que esse tempo todo. Bom, então esse caos, ele veio a existir, tá? Por causa da queda de Satanás. O que Satanás fez foi elevar o seu coração, né? Elevou-se o seu coração e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Quem que é o Altíssimo? Filho. Quem que é o Criador de todas as coisas? Filho. Lógico. Todas as coisas foram feitas juntas, tá, irmãos? Mas, sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele queria ser igual a ele, ao filho. E ele queria essa posição. E ele abandonou o seu estado original para ser igual a Deus. Deus o lançou da sua presença para esse universo aqui que se tornou um caos, sem forma, vazia, tudo. Que na verdade ainda é, se você olhar. Bom, nós vamos ver agora, tá? Dentro desse espaço, Deus fez algo interessante. A partir do versículo 3, em Gênesis, nós vemos que Deus vem nesse lugar de caos, nesse lugar de trevas, sem forma, vazio. Por isso que fala que o Espírito de Deus pairava, porque Deus tinha um propósito. E ele vem para esse lugar e, primeiramente, ele traz luz. Ele traz, porque na luz, Deus trabalha na luz. E ele disse: haja luz, e houve luz. E dentro da luz, ele trabalhou. Irmãos, todo esse universo em trevas, sem forma, vazio, Deus vem e pega a terra. Na terra, aqui, ele pega e coloca ordem. Ele cria uma palavra chamada tempo. Ele coloca na terra rotação, translação, coloca os astros pertencente a esse essa sistema estelar e tudo mais, e vai colocando ordem e faz com que exista ordem. E ele faz com que existam 24 horas e existam 365 dias por ano. Então ele criou dias, meses e anos. Isso se chama tempo. Deus criou o tempo. Falando outra vez, aqui não tinha tempo. Aqui não tinha tempo, embora houve uma data, por assim dizer, que houve a criação dos anjos e a criação dos céus e da terra, mas não tinha tempo. Tempo apareceu aí, ó. E ele veio aqui e colocou ordem nessa bagunça que estava aqui, e ele deu luz, né, criou o sol, né, o sol foi criado, ele deu luz, ou seja, esse sistema que nós estamos vendo aqui, ó, ele está funcionando porque Deus fez isso, porque era uma bagunça só. Era, por isso que falar, não sei quantos milhões de anos, caiu um meteoro na Terra, destruiu tudo. Sim, foi lá, no caos lá. Entendeu? Quando não tinha ordem de nada, estava tudo vendido aí. A criação que existia, não sabemos se, por exemplo, o caso dos dinossauros e tudo mais, nós não sabemos como é que foi isso aí. É algo que ficou lá atrás. Mas quando Deus veio e colocou ordem em tudo, então nós vemos aqui esse tempo aí. Só que dentro desse mesmo período, quando ele fez o dia, 20, irmãos, o dia sempre foi dia, tá? Dia e noite, 24 horas, sempre foi isso aí. Existe, logicamente, o ano bissexto aí que nós vemos que existe, mas faz parte de toda a criação, todo o sistema. Então, isso é a ordem que Deus colocou, que isso não tinha. E é algo tão, é tão preciso, né, que nós vemos na criação de Deus, que ele conseguiu fazer aqui na Terra, para nós, algo fantástico, que é a criação de tudo. Esse equilíbrio que existe na criação é algo maravilhoso, né? Eu fico admirado, né, assim, de ver a, vamos dizer, uma pessoa ignorante que nem eu com respeito à astronomia e tudo mais. Eu não sei o que é isso, né? Confesso que eu sou ignorante. Mas o pouco que a gente sabe, que Eles estão perdendo tempo, né, saindo mundo afora e atrás de vida, né? Eles não vão achar, entendeu? Porque existem a criação dos anjos, que é a criação angelical, que a palavra nos fala, criação dos céus e da terra, o caos, e depois o quê? A criação do homem. Não tem outra criação, entendeu? Vai para, sei lá para onde eles vão parar com tudo isso aí, mas não vai achar nada, não vai achar nada. E outra, não existe a... Então, isso eu falei, eles sabem disso, que a radiação que existe fora do mundo, aqui do nosso mundo, a pessoa não dura 4 meses, morre de câncer. É muito forte isso, eu não sei, eles sabem disso. Né, que uma pessoa fora do sistema da Terra, ele morre. 4 meses ele vai morrer de câncer, por causa de uma radiação muito forte. A Terra, existe algo nela que é único dela. É como existe uma couraça desse tamanho, assim, não sei de quantos metros, de aço, protegendo. Entendeu? O que, que Deus? Deus fez isso. Isso faz parte da criação. Ele fez um ambiente para que o homem pudesse viver aqui. E fez tudo, fez a criação, fez as bactérias, fez tudo. Não é verdade? Ele fez tudo. E ele criou o homem. Ele fez o homem. É, vamos dar uma olhadinha. Mas é interessante isso, que ele montou todo esse palco aqui, né? Ele restaurou, na verdade, né? O versículo 3 em diante, que ele começa. É, na verdade, é uma restauração local. E a criação dos animais, isso ele não foi restaurado, ele foi criado, as aves, os peixes, o homem, foi tudo criado dentro desse lugar que ele restaurou, né, esse movimento da Terra, né, ela gira a 1.700 km por hora, é, né, uma coisa fantástica, né, como é que pode? Nós estamos aqui parados, tranquilo, está, né, tudo bem, nós estamos correndo a 1.700 km por hora. Isso não pode parar. E ela vai virando, vai girando, e todo o sistema junto, e assim funciona a coisa. Deus fez isso. Por quê? Para que existisse o tempo. A medida, por exemplo, a medida do Sol, da Terra, precisa. Não pode ser nem um pouco mais, nem um pouco menos. Tem que ser aqui do jeito que está. Né? Tudo, está tudo, você vê que, poxa vida, está tudo estabelecido. Quem que fez isso? Deus fez isso. E tudo funciona junto, né? Por exemplo, quando aconteceu o caso de Josué, lembra? Eles estavam batalhando e Josué orou e o tempo parou, lembra disso aí? O tempo parou, o sol parou, a lua parou, não a terra parou só, parou tudo, o tempo parou. Por quase um dia. E isso, irmãos, isso é um milagre. Entendeu? Imagina você, num carro, a 300 km por hora, isso é mais ou menos o máximo que chegam aí, né? As 300 por hora, para. Você vai sair para a janela, você vai sair, vai arrancar você do. Você sai até de. Né, se tiver, não, ele está bem preso, ele pode até vazar, até, porque a velocidade é tão grande. Agora imagine a essa velocidade a Terra parar, irmãos, acaba o mundo. Nós estamos numa velocidade tão grande que, se parar, tudo vai continuar movimentando e vai virar esse. Acabou tudo, queima tudo, torra tudo.
Tem uma coisa também, alemão, que tecnicamente, assim, vamos admitir que a Terra pudesse parar e todo mundo ficar em cima da Terra, não acontecesse isso. Todo mundo ia morrer. Aqueles que estivessem para o Sol, ia subir a temperatura a um ponto que eles iam morrer queimado. E os que estivessem no escuro, a temperatura ia descer a um ponto que eles iam morrer congelado. Então, o que mantém a temperatura na Terra é a própria rotação. Então, é um milagre em todos os aspectos, né? Essa parada da Lua e do Sol, né?
É interessante isso aí. Foi um milagre ali, realmente, de ter parado. E parou tudo. Todo o sistema foi parado. Porque não foi só a Terra que parou. Tudo parou. Teve que parar tudo, porque eles giram juntos. E depois voltou a funcionar outra vez. Então,
ali, Deus criou o tempo e pôs ordem. Okay? Mas antes do caos, não tinha tempo. Mas tinha ordem.
Né? Uhum. Sim, exatamente. Antes não tinha o tempo, mas tinha ordem. Exatamente, uma ordem de coisas. Que nós não sabemos. Né? Então nós sabemos a partir de Gênesis ali. E o que nós sabemos ali, por exemplo, da criação dos anjos, quando foi, né? Quando que eu digo assim, em termos de colocação, a criação dos céus e da terra, porque nós encontramos na palavra as colocações, a queda de Satanás. Então existe, vamos dizer assim, nós podemos fazer essa montagem aí, baseado no, nas informações que a própria palavra nos dá. Bom, então dentro desse tempo, vamos lá, senão vai... Dentro desse tempo agora, essa linha aqui, ó, que nós vimos lá. Dentro desse tempo, Deus fez o homem. Não é isso? Deus fez o homem, criado a imagem e semelhança de Deus. Deus pegou do pó da terra, olha que interessante, Deus pegou do pó da terra, a terra aqui, teceu com suas mãos, teceu, assoprou nas suas narinas o fôlego de vida. As aves, os répteis, os animais, todos foram criados sem dizer que Deus fez, teceu eles. Deus criou. E criou Deus. Mas no homem, Deus fala que ele teceu do pó da terra, ele fez o homem. E assoprou nas suas narinas o fôlego de vida. Isso ele não fez com a criação, não foi com a criação que ele fez isso. Ele fez com o homem isso aí. Assoprar fôlego de vida foi no homem, tá, gente? Por que Deus assoprou na sua narina fôlego de vida?
Alma.
É, não é bem alma, porque alma quer dizer é vida, né? Alma é vida. A pessoa está errada. Porque a galinha também tem alma. Por quê? Porque ela está viva. Não é verdade? A diferença foi que o homem, quando foi tecido e Deus assoprar fôlego de vida, ele fez o homem a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem recebeu de Deus fôlego de vida. O homem, ele é para sempre. E o homem tem esse detalhe, ele é para sempre. O animal, quando morre, acabou. O animal, ele tem princípio de dias e tem fim de existência. Morreu, acabou. O homem tem princípio de dias e não tem fim de existência. Embora, tendo entrado a morte, né, ele morre, mas não é fim. Quando fala a imagem e semelhança de Deus, não é assim, duas pernas, dois braços, não é? É a representação de Deus aqui no mundo. Deus colocou o homem nesse mundo, por isso que ele não foi feito junto que eu digo, no mesmo tempo que os animais, tudo, ele, todos foram feitos, e o homem foi o último, foi no sexto dia que ele fez o homem. E fez e teceu ele, soprou fogo de vida, e ele passou a ser alma vivente, mas no sentido de conhecimento e de tudo. Ou seja, quando Deus soprou fôlego de vida nele, Ele sabia falar, ele sabia entender, ele entendia as coisas, ele tinha discernimento, ele tinha inteligência, né? Até eu acho que Adão foi o homem mais inteligente da face da terra. Que Deus deu isso para ele ali. Ele deu tudo, ele foi formado adulto. Ele não teve que crescer e aprender a falar A, B, não, né? Não é que nem, inclusive, a doutrina da evolução é um desacato a Deus, né? O homem é um troglodita lá que foi desenvolvendo. Isso aí não tem, gente. Isso aí, Deus criou o homem e ele era representante de Deus na Terra, né? Ao ver o homem, era ver Deus, porque ele era a cabeça da criação. Adão foi cabeça dessa criação. Ele foi cabeça disso. E ele fez, logicamente, uma mulher para ele, uma fêmea, né? Só que eles daí iam se produzir, né? Reproduzir e fazer a humanidade. E ele era a cabeça de tudo isso aí, e da criação. Só que é interessante que Deus coloca Adão nesse mundo e ele deu uma prova para o homem. Tudo estava em ordem, como criação, tudo estava em ordem, não tinha nada contrário nesse mundo, estava tudo certo. E Adão foi colocado nesse mundo, tudo em ordem. Somente uma prova. O que, que era a prova de Adão?
Obediência.
E qual que era a obediência?
Não comer o fruto.
Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Por que, que ele não podia comer? Porque no dia em que deles comerdes, certamente morrerás. Então a morte já foi anunciado num caso que estava tudo em ordem, Deus anunciou. E todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Obediência, só isso aí. Ah, mas que árvore que era essa? Que fruto que era esse? A questão, irmãos, não era se era árvore. Por exemplo, quando que aconteceu o primeiro assassinato nesse mundo? Quando Caim matou Abel. E quem que era Caim? O primeiro filho de Adão. O primeiro assassinato que houve no mundo foi o primeiro filho de Adão, mais velho, matou seu irmão por inveja. Nossa, ele matou. E Adão caiu da sua posição, por quê? Porque ele matou alguém? Não. Que a questão era a obediência, só isso, não importa o que era. Isso que estou querendo dizer aqui. Ah, mas é só um fruto. Mas não é questão se era fruto, o que que era. Era obediência, só isso aí. Eu estou querendo dizer isso porque nós vemos a seriedade das coisas de Deus. Entendeu? Nós qualificamos pecados. É verdade? Nós qualificamos na nossa moralidade, vamos dizer assim, nós qualificamos isso. Mas para Deus, pecado é pecado. Seja um fruto, seja matar o seu irmão, pecado é pecado. Lembra quando o senhor fala lá em Mateus, sobre, na lei está escrito, não matarás, mas aquele que tentar com o seu irmão já matou. Não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher já adulterou. Mas, poxa, então eu estou roubado, exatamente. Deus está mostrando isso, que para ele O pecado é pecado. Logicamente, para nós, existe uma muita, muita diferença entre eu ter um rancor no meu coração e matar o irmão. Isso é lógico, a diferença é muito grande. Né? É, por exemplo, a disciplina na Assembleia. Deve ser tirado de comunhão uma pessoa que cometa algum ato que comprometa o testemunho do Senhor, né? Comprometa o nome do Senhor. Então, existe o ato e existe o pensar. Ninguém é tirado de comunhão porque pensou. Por assim, não sobra ninguém. Então, existe uma diferença muito grande, mas para Deus é a mesma coisa. Então, né? Nós devemos entender isso, que para Deus é a mesma coisa. Então, o pecado de Adão foi justamente a prova da obediência. Não importa o que fosse, se fosse comer ou fosse não comer, enfim, não importa o que seria, o que fosse.
Se ele não come do fruto, ele morreria fisicamente também?
Não. Boa pergunta. Eu estou perguntando, se ele não comesse do fruto, ele viveria? Sim, ele viveria. Adão não tinha vida em si mesmo. Tá? Ele era mantido por Deus. Mas, se ele não tivesse comido, ele não morreria. Olha que interessante. Boa pergunta. Ele não morreria. Mas, quando ele comeu, a morte entrou no mundo. Agora, e tem uma coisa interessante na questão de Adão, que, na realidade, nós vemos que Satanás, ele foi atrás de Eva, e não de Adão. Não é verdade? Irmãos, quando nós falamos acerca de Satanás, nós devemos tomar cuidado e saber que ele tem experiência com o homem. Ele sabe onde é a nossa fraqueza. Ele conhece a fraqueza. Entendeu? E nós, então, por isso nós devemos orar ao Senhor, que o Senhor nos guarde, porque ele conhece a nossa fraqueza. Né? Por isso que nós pedimos ao Senhor que nos livre do mal, né? Tanto logicamente aqui nesse mundo, quanto ao próprio Satanás. Porque ele sabe, ele conhece, ele sabe onde entrar. Então isso aconteceu com Adão e Eva. Por que ele não foi tentar Adão? Ele foi em Eva, e Eva caiu, que ele assistiu que havia algo fraco nela. No entanto, ele acertou o tiro bem na mosca, né? Ele chegou ao ponto tal de dizer para ela que Deus estava escondendo dela algo. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, seus olhos vão abrir e você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal. Certamente não morrerás. Tudo ao contrário. E ela acreditou, irmãos. E ela tomou do fruto achando que aquilo era verdade que ele estava falando. Que Deus estava enganando ela e que o que a serpente estava falando era verdade, que Satanás estava falando era verdade. Lê lá, vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 2.
1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, varão.
O varão não é marido, a questão aí não é casal, é o homem e mulher, não é marido e esposa. Então, essa palavra marido, pode por varão, é o original varão.
Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
Então, aí, nesse contexto aí de 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, o assunto é homem e mulher. Ele está reportando a Adão e Eva como homem e mulher, não marido e esposa. Por isso que a versão que fala aí, seja sujeito ao marido, qualquer coisa assim, não é isso que ele está falando aí. Está falando que é o homem e a mulher. E ele está falando que a Eva aí, como é que ele fala da Eva? Que ela não foi, perdão, Adão não foi enganado. Não é isso? Lê o versículo outra vez, só para... Pode falar aí mesmo. Só para lembrar o versículo.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu.
Isso, a mulher sendo enganada, ela foi enganada. E, ou seja, ela, eu estou falando, ela tomou do fruto achando que realmente aquilo que Satanás tinha falado era aquilo mesmo. E quando ela deu o fruto, lá nós não lemos, lá em Gênesis, deu o fruto para o seu marido para ele comer, ele sabia o que ele estava fazendo ou não?
Sabia, né?
Hã?
Adão? Sabia,
é, Adão?
Sabia que estava errado.
Sabia, é isso que ele estava falando, ele não estava enganado, ele sabia muito bem o que estava acontecendo.
Ele sabia que não podia ir lá comer.
Ele sabia que estava errado, quando ele pegou do fruto, né, da mão dela, não sei que tamanho que era o fruto, pegou o fruto, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele não sabia as consequências da situação. Ele sabia da morte que Deus tinha falado, mas ele não sabia o que era isso, as consequências disso.
Mas ele não sabia que se ele não comesse, não ia fazer nada?
Então, ia haver uma ruptura na situação toda ali, né? Com certeza, né? Se ele não comesse, e ela estava em estado já de desobediência, ele não. Mas ele pega e toma do fruto, por amor a ela, ele toma do fruto e cai junto. Só que ele, como cabeça da criação, ele colocou tudo para baixo. Mas ele sabe, olha que, por isso eu falo astúcia de Satanás, ele sabendo, que é quando eles falam, vai dar isso aí, eu batendo num, eu derrubo o outro. Por isso que, por exemplo... Eu estava pensando nesse versículo. Vamos ler esse versículo. É Romanos 5, versículo 12. Lê esse versículo. Romanos 5, 12.
Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
É. A morte entrou no mundo por Adão. E a morte passou a todos os homens, e porque também todos pecaram. Ele não está dizendo que os outros são inocentes, né? Não é isso que está falando, como muitos falam, mas o que eu tenho que ver com Adão? Adão foi lá atrás, o que eu tenho que ver com isso? Você tem a ver com isso, meu filho? Você está fazendo o bom uso da herança que ele deu para você, você está usando muito bem usado, né? Somos culpados também.
Me enganaria Eva, mas através do engano de Eva, ele sabia que derrubaria Adão.
Ele vendo a situação, isso, ele examina, ele sabe muito bem onde ele vai pisar, né? Por isso que a gente tem que pedir para o Senhor, porque nós não somos mais hábeis por ser cristão. Ah, sou cristão. Tem gente que desafia, sabe, Satanás, começa a falar, não sabe o que está falando.
Satanás viu o nosso coração.
Não, ele não consegue. Não, né? Satanás, ele não é onipresente, onisciente, né? Onipotente, ele não é isso. Ele é um ser que, vamos dizer, se ele está aqui agora, ele não está ali ao mesmo tempo, ele está aqui só. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele consegue. Mas ele consegue pelas suas manifestações, quando ele sabia o que você está querendo, o que você tem, suas ideias, qual que é a sua fraqueza. É, ele com o bando dele, como você falou.
As tentações do Cristo são vindas não somente de Satanás, mas daqueles que seguiam ele, né? Como
se falou no bando. É, todas as miríades, né? Porque ele não trabalha sozinho, né? Ele, na verdade, fica num lugar só, né? Agora, os anjos, suas miríades, né? Por exemplo, aqui hoje. Nós estamos aqui, ó. Mas, na realidade, tem um monte de anjo aqui que estão aí. os anjos, vamos sim, os anjos do Senhor e os anjos do mal também. Estão aqui presentes. É, espíritos malignos que quer acabar com a reunião, por exemplo, aqui. Nós sabemos o quanto o Senhor, por exemplo, está preservando nós, podendo ler a palavra, tudo. É o Senhor que está. Bom, Adão. Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas e ele recebeu a vida diretamente de Deus. Deus deu o Espírito para o homem. O Espírito é aquele do qual Deus comunica com o homem. Tá? Então o homem tem três partes. Ele tem corpo, tem alma e tem espírito. Certo? O espírito, falar outra vez, é a parte do homem do qual Deus comunica. Deus não comunica com o homem pela alma, e sim pelo espírito. São os três, as três, uma pessoa só, tá? Nós somos nós mesmos. A única coisa que é divisível aí, vamos chamar assim, é o corpo. Porque a morte, o que que é? Eu saio do corpo, o corpo cai no chão e eu sou eu mesmo. Alma e espírito. E o corpo está lá. A única coisa que sai do lugar é isso aí. Por causa disso aqui, ó. É, a morte entrou. O que que é a morte? É sair do corpo e não somente a morte física, tá? Quando Deus falou isso, era a morte no sentido da queda do homem também, assim como houve a queda de Satanás, era a queda do homem. Ou seja, o homem, olha que interessante, ele é tido lá em Romanos que ele abandonou o seu estado original, voluntariamente ele fez isso. Por isso que Paulo explica bem isso lá em Timóteo, por exemplo, que o homem não foi, ele não estava iludido. Né? A outra versão fala, ele não estava iludido, a outra versão fala. Então, na hora que ele tomou do fruto, ele sabia muito bem, ele estava abandonando o seu estado original para desonrar Deus. Por amor a sua esposa, ele faz esse ato aí e cai. E com ele cai todas as coisas, e com isso aí veio também, ó, maldição. Não somente entrou a morte no mundo, como Paulo fala em Romanos 5,12, como entrou a maldição também. O que é? Maldita é a terra por tua causa. Capítulo 3, né? Lembra o capítulo 3 de Gênesis, quando ele cai? Fala, maldita é a terra por tua causa, ela vai produzir espinhos, tal, 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 e... Ou seja, toda essa desgraça, vamos chamar assim, que veio no mundo aí, é culpa de Satanás. Ah, mas por que que Deus fez? Não, Deus não fez nada. Quem fez foi o homem, não foi Deus. Isso aí é tudo resultado. Ah, Deus, você acha que Deus queria isso do homem? Não, lógico que não, gente. Mas é a prova. Por isso, nós vamos saber um dia por que, que tudo isso aconteceu. Né? Isso vai ser para a glória de Deus. Entendeu? Mas Deus queria isso? Lógico que não. Adão, criado. Adão tinha comunhão com Deus? Que comunhão com Deus que ele tinha? Na virada do dia, o Senhor passava pelo jardim. Né? Ele não via Deus, porque Deus não se vê, tá? Deus, nós vamos ver que Deus não se vê, mas Deus falava com ele. E a comunhão era baseado na criação natural. Ou seja, se vocês pensam que Adão tinha comunhão com Deus, não tinha. Ele tinha relacionamento com Deus, se é que nós podemos chamar isso de comunhão, tudo bem, mas era uma comunhão natural. Eu tenho comunhão com Deus, Adão não tinha. A comunhão que eu tenho com Deus,
como é essa comunhão?
Como quem? Como essa, qual?
Essa comunhão de Adão tinha natural.
Ah, sim, isso. Então, era... Sim, então, nós não sabemos, porque não fala, isso que eu estou dizendo, não fala o que era feito, mas ele, como ele era representante de Deus na Terra. E ele... Então, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, né? Ele... Mas era natural, isso que eu quero dizer, ele era natural.
Era pela criação.
Era pela criação. Ou seja, quando... Ele desobedeceu e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu ele. E caiu. Não é verdade? Ele caiu. Adão era o mesmo antes e depois. O que mudou nele foi que ele passou de inocência para consciência. Nós vamos ver isso aí. Ele deixou de ser o inocente e foi culpado. Por exemplo... Quando ele tomou do fruto e comeu, seus olhos foram abertos e ele viu que ele estava nu. Ele pegou, cozeu folhas de figueira, fez avental para si. Quando ele ouviu a voz de Deus passear no jardim, ele com a sua esposa foge e vão se esconder no meio das árvores. E Deus busca ele... Mesmo assim, vai atrás, lógico que Deus sabia onde que ele estava, vai atrás, onde estás? Daí, ele fala assim, ah, eu estava nu e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Quem que te fez saber? Como que ele ficou sabendo que ele estava nu? Eu pergunto, como ele sabia que ele estava nu? Consciência. Consciência dele acusou que ele estava desprovido. Para se esconder de Deus. Quem que falou? Quem que te fez saber que estava nu? Deus pergunta. Quem que fez? Não tinha ninguém que ia falar para ele, ô, você está nu, hein? Não tinha outra pessoa. Era ele e Eva só. Mas quem que fez saber? Consciência. Por isso que o homem passou de inocente para consciente. Consciência é fruto de pecado, irmãos. Por isso que cuidado, fala, ah, minha consciência não está tranquila. Cuidado com esse negócio que consciência está tranquila, viu gente? Porque consciência veio resultado de pecado. Ela não é coisa sublime que Deus deu. Ai, que maravilha, eu tenho boa consciência. Consciência é fruto de pecado. Por isso que a nossa consciência, ela deve estar baseada na palavra de Deus, e não somente no conceito humano da coisa. Paulo, que outrora Saulo, com boa consciência, ele estava matando os cristãos, cara. Boa consciência, achando que estava tudo bem. Na hora que ele viu que, na hora que Deus se manifesta, que o Senhor se manifesta, perdão, o Senhor Jesus se manifesta para ele, e ele se converte, ele viu a burrada que ele estava fazendo com boa consciência. Por isso que eu digo que nós devemos, lógico, ter uma boa, a palavra fala, né? Paulo fala, a boa consciência, isso sim, nós devemos ter isso, porque foi algo que Deus promoveu, né? Embora foi a queda, mas a consciência foi dada para o homem, para que ele tenha discernimento do bem e do mal, não como Deus, né? Porque aí que está, quando ele passou, vamos ler esse versículo, Capítulo 3 de Gênesis, quando ele cai, capítulo 3, versículo 21.
Gênesis 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Ele ter tirado Adão do Éden, expulsou ele, colocou querubins para que ele não voltasse lá. Expulsar do Éden, gente, foi misericórdia. Muita gente retribui isso como juízo. E na verdade não é juízo, aconteceu o que que era? Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do mal, a morte entrou naquele instante, entrou no mundo, né? E a maldição também, maldita é a terra por tua causa, etc. e tal. E tirou ele. Por que que expulsou ele do jardim do Éden? Por que que ele fez isso? O que que fala aí? O que que está escrito? Por que que ele fez isso? Por quê? Para que ele não fosse lá e comesse da árvore da vida. Misericórdia de Deus de tirar ele fora dali, fechar o caminho para que ele não entrasse lá, porque se ele comesse da árvore da vida, o que que ele fala? Para que não coma e viva eternamente. Um homem desgraçado ali, né? Acabou a rua. Eram duas árvores. Tinha a árvore da vida, né? Tem que falar, comentou isso. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore da vida, se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Nesse estado aqui, ele ia viver eternamente. Se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria comer, a morte ia entrar. Juízo ia entrar e tudo mais, o que aconteceu. E o homem nesse estado caído, se ele fosse lá comer da árvore da vida, ele ia viver eternamente daquele jeito. Nesse estado caído. Então, por misericórdia, Deus tirou ele desse lugar e fechou esse lugar para que ele não voltasse e tomasse. Por quê? Porque Deus queria salvar o homem. Deus tinha recurso de salvação. Isso, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por isso que nós não lemos versículos anteriores, né? Mas, por exemplo, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é um, é plural. Até, inclusive, o primeiro versículo aí que você leu, qual que foi o primeiro versículo? Gênesis 1:1, o que que fala aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós, Deus aí é uma pessoa. No original é Elohim. Elohim, olha lá, Elohim. Elohim é plural de Eloá. Não fala que no princípio criou Eloá, os céus e a terra. Elohim é plural.
Voltando um pouco o raciocínio, essa árvore da vida, a gente pode se dizer hoje, no nosso tempo, hoje como igreja, a gente pode se dizer que é o Senhor para a gente hoje?
Para nós, sim. Mas ali era viver naturalmente. E outra coisa, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa aqui que a gente faz muito errado, não que se esteja fazendo, não é isso? Estou falando, aproveitando o gancho. Nós devemos sempre nos limitar ao que está escrito. Tá, gente? Nos limitar ao que está escrito. Não vamos conjecturar em cima das coisas, não. O versículo fala até aqui, a gente já começa, pega aqui, puxa ali, para chegar, parece que chegar onde você quer, entendeu? A palavra fala, vai até um ponto, senão, né?